Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que anistia multas ambientais aplicadas contra municípios antes de dezembro de 2011.
Hélio José elogia a norma da ANEEL que incentiva microgeração de energia.
Romero Jucá comemora resultado das eleições para o Parlamento da Venezuela.
Processo de impeachment de Dilma Rousseff volta a ser discutido em plenário por senadores na tarde de hoje.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor aprovou o projeto que permite a anistia de multas ambientais aplicadas aos municípios até dezembro de 2011 pelo IBAMA.
Para serem anistiadas, as prefeituras devem comprovar que o início dos processos de licenciamento e autorização ambiental das obras multadas tenha ocorrido antes da vigência da Lei Complementar 140 de 2011, que cria regras de atuação conjunta dos órgãos ambientais da União, dos estados e dos municípios.
A proposta segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça, repórter Jorge Cardim.
O relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, explicou que a iniciativa busca acabar com a insegurança jurídica que impede novos investimentos e preocupa os prefeitos e autoridades municipais.
A proposição não se destina a uma anistia ampla, geral e restrita, pois o que se deseja corrigir é o mal feito derivado da confusão de competências no licenciamento ambiental que se instalou durante duas décadas neste país. Um bom passo no sentido de fazer justiça àqueles municípios que, ao promoverem um processo de licenciamento ambiental conduzido pelo órgão considerado competente para fazê-lo, foram surpreendidos pela interveniência intempestiva na época do IBAMA.
E segue para análise da Comissão de Direitos Humanos, projeto aprovado pela Comissão de Educação, que obriga as bibliotecas a oferecerem ambiente adequado às pessoas com deficiência visual, com mesas, cadeiras e teclados adaptados.
As bibliotecas também devem reservar espaços exclusivos para as pessoas cegas e com dificuldades severas de visão e garantir a elas acesso a computadores por meio de programas específicos.
Detalhes sobre esse projeto, que é do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, na reportagem de Roberto Fragoso.
A obrigação vai valer para todas as cidades com mais de 50 mil habitantes. O relator Romário, do PSB do Rio de Janeiro, explicou que a restrição às cidades maiores é uma forma de equilibrar os custos e os benefícios, mas ele espera que no futuro o alcance da proposta seja ampliado. Ele lembrou ainda que o Brasil foi pioneiro na criação de um programa de acessibilidade visual com o software DOSVox.
Muitas das limitações relacionadas à escrita Braille, a exemplo da dificuldade e de sua aprendizagem, foram superadas com a criação de programas de computador e com adaptação de periféricos que aumentam enormemente a capacidade de uma pessoa com deficiência na visão de adquirir autonomia para explorar todo um imenso universo de textos escritos. A escolha deve cair sobre o sistema desenvolvido desde os anos 90 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que o permite acessibilidade digital por meio de um sintetizador de voz, o único a fazê-lo em língua portuguesa quando foi criado.
O programa já foi adaptado também para o espanhol e é distribuído gratuitamente pela internet. Estima-se que hoje seja utilizado por mais de 40 mil pessoas, número que deve aumentar se as bibliotecas públicas passarem a utilizá-lo.
O senador Hélio José, do PSD do Distrito Federal, elogiou a regra da Agência Nacional de Energia Elétrica sobre mini e microgeração de energia no país, que cria o sistema de compensação de energia elétrica com validade a partir de março de 2016.
Ele explicou que os consumidores ou condomínios poderão instalar pequenos geradores, como painéis solares e microturbinas eólicas em casa, e repassar para a empresa concessionária local a energia que sobrar.
A pessoa ficará então com créditos que valerão por até 60 meses e poderão ser abatidos em contas de luz futuras. Será permitida também a formação de consórcios ou cooperativas para micro ou mini geração de energia.
Pela previsão da ANEEL, as novas regras vão permitir que até 2024 o país conte com 1 milhão e 200 mil unidades consumidoras produzindo energia nesse regime, totalizando 4.500 megawatts de potencial instalado. Um resultado bom, mas pequeno diante do potencial do país para energia solar, disse Hélio José.
Nós precisamos rever essa meta e dar condição, fazer isenções tributárias, dar condição para que as fábricas dos equipamentos necessários para podermos massificar a energia solar nos tetos da nossa zona de casa, nos tetos das micro e pequenas empresas e de todo mundo, possa acontecer de uma forma mais favorável.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destacou o compromisso do governo brasileiro durante a Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, a COP21, que ocorre até o dia 13 de dezembro em Paris, na França.
Além de assegurar que, em relação aos níveis de 2005, vai reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, o governo brasileiro se compromete a gerar 45% da energia por meio de fontes renováveis até 2030.
Neste ano, o país também deve finalizar o reflorestamento de 12 milhões de hectares, área equivalente à da Inglaterra. Por fim, o país deve anunciar a meta de zerar o desmatamento na Amazônia Legal, acrescentou Vanessa Graziottin.
Eu creio que a forma de garantir o desmatamento zero não é apenas bloqueando áreas e transformando-as em áreas de preservação ambiental, mas é também garantindo aos 25 milhões de brasileiros e brasileiras que lá vivem a possibilidade do desenvolvimento sustentável, acessando todo o instrumental que ele necessita para promover esse desenvolvimento sustentável.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, criticou a burocracia enfrentada por cidadãos brasileiros e argentinos das cidades de Uruguaiana e Passos de los Libres para cruzar a fronteira.
Ela contou que são filas em que muitas vezes se espera por até 2 horas, já que o Brasil não forneceu aos cidadãos argentinos a carteira de acesso ao país.
Ana Amélia prevê que agora, nas férias de verão, as filas deverão ser quilométricas, já que muitos argentinos virão passar as férias no Brasil.
Que Mercosul é este? Que Mercosul é este que determina que um cidadão argentino ou brasileiro que vive ali na fronteira seja massacrado com essa burocracia? Como é que vai se entender Mercosul desta forma?
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, avaliou que o resultado das eleições parlamentares da Venezuela, ocorridas ontem, são uma oportunidade para o país vizinho sair da crise política e econômica em que se encontra.
A vitória da oposição, segundo Jucá, já teve boas repercussões no continente.
Só com esse gesto do resultado da eleição, o presidente da Argentina, Maurício Macri, que tinha anunciado que iria recorrer para afastar a Venezuela do Mercosul, hoje registra que não vai entrar com pedido de suspensão, porque espera que, com a indicação do povo da Venezuela de um outro caminho, esse caminho possa ser construído e trilhado entre oposição e governo com uma maturidade política, respeitando a decisão da população.
A coalizão de oposição ao governo de Nicolás Maduro conquistou 99 das 167 cadeiras da Assembleia Nacional, número que ainda pode aumentar até o final da apuração.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou a crença que existe no país de que, ao fim do processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, os problemas do Brasil estarão resolvidos.
Ele avaliou os prováveis resultados desse processo e concluiu que, em qualquer hipótese, o Brasil vai atravessar um período difícil até 2018, quando haverá novas eleições presidenciais.
No entanto, se não houver impeachment, Cristóvão alertou que muitos defensores do governo compararão esse resultado a uma anistia geral, como se tudo de errado que ocorreu nos últimos anos fosse perdoado ou nem mesmo existisse.
Do ponto de vista do impeachment, se vier para o Senado, eu vou me guardar para analisar com muito rigor os argumentos legais. Não vou votar politicamente. Eu votei politicamente contra Dilma, como eleitor. Não sou responsável pelo que ela está fazendo aí. Agora, tirar um presidente, eu não quero ficar como quem votou para derrubar presidente eleito, a não ser com argumentos sólidos, legais, não por incompetência.
Já o líder do governo no Congresso Nacional, senador José Pimentel, do PT do Ceará, disse que o país assiste a um ataque ao Estado Democrático de Direito e, por isso, condenou o processo de impeachment de Dilma Rousseff.
José Pimentel contou que uma comissão de 30 juristas foi hoje ao Palácio do Planalto entregar à presidente o parecer que garante que não há fato jurídico que justifique a abertura de processo de impeachment.
Não se pode admitir um atentado dessa gravidade à Constituição, às normas do direito, às leis brasileiras e ao regime democrático. O posicionamento de importantes juristas do país é um grito nessa direção. Só um crime de responsabilidade pode retirar um presidente do cargo. E a presidenta Dilma não tem um ato sequer que possa configurar crime de responsabilidade.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.